Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fragmentos. Nosso podcast recebe hoje o Dr. Thiago Godoy Zanicotti, que é um grande amigo, um excelente advogado, advogado de mão cheia, experiente e muito zeloso na prática da advocacia. Dr. Thiago, ele é o responsável, sócio, né, e responsável pelo setor de privacidade e proteção de dados do escritório Neiva de Lima e Zanicotti. E tem um currículo belíssimo, vasto, graduado pela Unicuritiba aqui no Paraná, extensão nos Estados Unidos, pós-graduações pela BD Const e pela PUC de São Paulo. E o nosso intuito em convidá-lo é para colher um pouco da experiência e do sentir do Dr. Thiago a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, em especial a relação e a adequação dos escritórios da advocacia aos ditames dessa lei. Então, Thiago, novamente te agradeço aí o pronto aceite do convite que a gente te fez. É muito bom ter você aqui conosco. Como eu disse, você é um grande parceiro e amigo, mas dividir o espaço do Fragmentos aqui com você é mais uma alegria. Obrigado pela presença.
Daniel, Chica, eu que agradeço pelo convite. Fragmentos ganhando cada vez mais adeptos. Muito bacana ver a iniciativa do escritório de vocês e muito bacana poder dividir um pouquinho com vocês esse tema da LGPD em relação aos escritórios de advocacia, que faz parte do nosso dia a dia, o sigilo, em relação a dados, as informações dos nossos clientes. Então, um tema quente, um tema bacana e que é um prazer tratar com vocês.
Thiago, meu amigo, é uma felicidade ter aqui você aqui conosco. Sem dúvida, esse é um tema que é de extrema importância, né, no momento atual. A gente sabe que a falta de adequação de diversos escritórios de advocacia e, obviamente, de todos os outros, todas as outras empresas que precisam se adequar, todos os nichos, né, que precisam se adequar. E principalmente trazer você aqui para falar, meu grande amigo, amigo da escola, da faculdade. Tenho certeza que vai ser um bate-papo super bacana.
Obrigado, Chica. Obrigado. Prazer é todo meu.
Thiago, então, para a gente dar um pontapé inicial ali, dar o start no nosso bate-papo, a gente queria te ouvir a respeito de qual é o teu sentir, como que você enxerga o atual momento da Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente do ponto de vista, sob o ponto de vista do mercado jurídico. Queria te ouvir as tuas impressões, tanto a respeito da prestação de serviços dos escritórios ligados a esse produto, ou seja, né, adequar estruturas empresariais, industriais à lei, como também no aspecto de cumprimento da lei por parte dos escritórios de advocacia.
Vamos lá, Daniel. O momento da LGPD no Brasil é da máxima importância. O Brasil culturalmente nunca enfrentou essa questão da privacidade e proteção de dados. É um tema novo para todos nós, um tema que nasceu em 2018 e que teve diversos percalços para que a lei efetivamente entrasse em vigor, e mesmo com a entrada em vigor da lei, a gente nota que o momento é de aprendizado, mudança cultural, né, novos hábitos. Então, o momento ele é bastante importante. O mercado jurídico está altamente conectado com esse momento, porque a participação do advogado, dos escritórios de advocacia em qualquer projeto de adequação às empresas à LGPD é essencial. Não há como haver um projeto de adequação à LGPD sem a presença do advogado. Até porque estamos tratando de uma legislação, do cumprimento de determinadas regras legais e que é a participação do escritório por lei, a participação do advogado por lei, ela é necessária. Claro que o advogado não faz isso sozinho, né? A lei, a gente sempre que trata do assunto, a gente traz isso de uma maneira muito forte. Os especialistas de segurança da informação são igualmente necessários para esse tipo de projeto, tanto é que aqui, por exemplo, no escritório, nós temos uma parceria bastante forte, desde que começamos a trabalhar com isso, com uma empresa especializada em segurança da informação, e os projetos que nós conduzimos até hoje aqui dentro do escritório, todos eles partiram dessa parceria. Né? Obviamente que cada um no seu quadrado, com a sua especialidade, mas com uma atuação conjunta e uma atuação com sinergia para que também as questões que aparecem entre jurídico e o time de segurança da informação sejam tratados entre eles, e isso não, quando chega até a empresa, ao cliente, isso já está efetivamente resolvido. Né? Com relação ao produto em si, ou vamos chamar aqui dos projetos de adequação à LGPD, o caminho é esse, na nossa visão, buscar uma escritórios de advocacia que tenha essa especialidade, buscar escritórios que buscam essa sinergia com empresas de segurança da informação, para que o cliente tenha um atendimento à legislação mais completo possível. Né? E com relação aos escritórios de advocacia em si, nós não escapamos aí do cumprimento também da LGPD, da adequação dos nossos escritórios à LGPD. E a gente nota que, muitas vezes, aquilo que a gente vem colocando para as empresas como necessidade de atuação, às vezes a gente esquece de olhar um pouquinho para dentro de casa e a gente precisa olhar para isso. A gente precisa entender que os escritórios de advocacia, nós nascemos já com o sigilo correndo pelas nossas veias, né? O sigilo é inerente à nossa atividade, então, e como nós tratamos com dados dos mais diversos, mas também dados pessoais e muitas vezes dados sensíveis, nós, enquanto escritórios de advocacia, estamos sujeitos à lei e precisamos aí seguir o caminho da adequação.
Quando a gente fala, e de fato você está certo, né? Porque o escritório de advocacia nasce com ele o sigilo, né? Em todas as áreas, não é só, nem na minha criminal, nem só atua no societário, enfim. Mas como que a gente pode falar, qual seria a vantagem gerada para esse escritório de advocacia ao se adequar à LGPD?
A vantagem é, na nossa visão, especialmente em relação à reputação e à imagem do escritório de advocacia, porque imagine a situação, a lei estabelece que quando você tem um incidente de violação de dados, você tem determinadas normas na legislação que determinam que você torne aquela situação pública. E na medida em que você torna pública, o nome do escritório aparece. Aparecendo o nome do escritório, quem está em jogo é a sua reputação, a sua imagem, a imagem tanto dos profissionais quanto do próprio escritório de advocacia, e isso gera, evidentemente, uma quebra de confiança em relação aos clientes que depositaram essa confiança dentro do escritório, porque a reflexão que aparece para o cliente é: opa, eu entrego para esse escritório os meus dados, as minhas informações, que são das mais preciosas, esperando sigilo, e o escritório não tomou cuidados mínimos para evitar que houvesse algum incidente de vazamento de dados, por exemplo. Evidentemente que a imagem do escritório e a reputação ficam bastante prejudicadas. Então, a grande vantagem, na nossa visão, e aqui eu não coloco só para os escritórios, mas eu coloco para o mercado em geral, é claro que nós aqui não desenvolvemos enquanto enquanto escritórios, atividade mercantil, mas nós somos prestadores de serviço, né? E temos uma reputação e uma imagem a zelar, mas o mercado em geral também tem. E então, isso se aplica, a vantagem se aplica competitiva tanto em relação ao escritório, como também às empresas de modo geral. E outra vantagem é que você gera para o cliente uma sensação de transparência, de confiança, de segurança. Então, esses são os aspectos que eu acredito são os principais em relação à adequação do escritório LGPD.
Desculpe, Dani, só fazer uma breve observação aqui. Não só os escritórios de advocacia, mas como você mesmo disse, várias outras empresas e nichos, o que a gente tem sentido é que na contratação, né, já existe a necessidade de você comprovar que você está adequado também à LGPD, ou seja, você pode perder clientes se você não estiver adequado à LGPD.
Bem observado, Chica, muito bem observado. Na verdade, não é incomum, quando nós estamos naqueles processos de contratação do cliente, nós recebermos aqueles formulários com diversos questionamentos que vão de compliance a diversos outros temas e passam hoje, obrigatoriamente, por aquelas empresas que fazem esse tipo de verificação, passa pelo grau de maturidade do escritório em relação à LGPD. Então, certamente, isso ganha adequação do escritório, ele ganha uma força competitiva no mercado enorme. E isso acontece também com o mercado em geral. Hoje, é muito comum nos processos de contratação, um dos itens de avaliação da empresa, se ela tem condições de prestar serviço ou vender determinado produto para alguma outra empresa, passar por esse processo de análise se a empresa está ou não adequada à LGPD.
Perfeito, exatamente.
E nessa linha, Thiago, do escritório da advocacia, como você bem colocou, precisa se adequar. Um caminho sem volta, um caminho de transparência, um caminho de ganho de valor e de imagem de segurança ao escritório. E a partir desse momento, o escritório vai se adequar. Quais são os pontos de maior atenção aos advogados, ou seja, aquele escritório, né, que, claro, a lei tem que ser observada como um todo, mas que temas ou aspectos mais sensíveis você vê na observância por parte de um escritório da advocacia? E queria deixar na sequência, uma outra pequena pergunta, que é se esses pontos de observação eles são impactados pelo tamanho, né, da estrutura do escritório.
Perfeito, Dani, perfeito. Ótima pergunta. Os pontos de atenção, eles vão, como você bem colocou, não passam pelo advogado somente, passa pela estrutura como um todo. Então, o sigilo, não vou nem perder muito tempo aqui, porque como nós já colocamos, é inerente à nossa atividade. Então, de que maneira o escritório, o que o escritório precisa ter de ponto de atenção para efetivamente exercer aquilo que ele deve exercer na prática, que é a manutenção do sigilo das informações e aqui especialmente dos dados. E é importante a gente sempre lembrar que quando a gente fala de LGPD, a gente está falando de dados pessoais. Então, primeiro, o escritório de advocacia entender quais são os dados pessoais que transitam dentro do escritório. Né, quais são os dados pessoais dos clientes, os dados pessoais de parceiros, os dados pessoais dos funcionários, entender como esses dados são tratados, porque eles não são tratados exclusivamente no âmbito lá da defesa dos nossos clientes, isso passa por diversas áreas. E aqui eu faço um gancho para a necessidade de organização dos procedimentos e fluxos internos relacionados aos tratamentos dos dados pessoais. Então, eu preciso entender que precisa estar claro para qualquer pessoa de dentro do escritório, do advogado ao time administrativo, quando um dado pessoal passa na mão dele, qual a importância desse dado pessoal, qual a importância do sigilo e quais são os fluxos e procedimentos que ele deve seguir. Então, fazer chegar, ou seja, ter uma medida efetiva de comunicação interna para que as orientações relacionadas à privacidade e proteção de dados cheguem em todo o time, e aqui de novo, time de advogados e time de administrativo, recepção, financeiro, comunicação interna, marketing, claro, nos escritórios que já têm determinadas áreas que variam, como você bem colocou ali, Dani, que vão variar também de acordo com o tamanho da estrutura do escritório, e eu já chego lá. Então, outro ponto importante é o escritório entender que ele pode sim, deve ter uma política interna de privacidade, né? A política precisa, a complexidade dessa política vai depender, obviamente, da complexidade da estrutura, mas ela, no mínimo, tem que ter alguns avisos internos de privacidade. Então, partir de uma política, ainda que simplificada, a gente ter esse caminho de uma comunicação interna eficiente. Treinamentos, né? A equipe precisa ser treinada, a recepção precisa entender que quando ela atende um telefonema, ela precisa entender que ela não pode sair pedindo dados sem saber exatamente o porquê dos dados. Quem tem que fazer isso é o advogado que vai atender o cliente, o advogado que entendeu o problema do cliente, e ele vai pedir exclusivamente aqueles dados que são necessários. Isso é um outro ponto de atenção que os escritórios pecam muito, o advogado peca muito, que ele pega e manda um e-mail para o cliente da seguinte maneira. O cliente manda, advogado, recebi aqui uma carta de citação, esse aqui é o processo, por favor, me passe as orientações iniciais. O advogado analisa o processo e diz, olha, o processo trata de um pedido indenizatório por danos morais, por conta desses fatos, por favor, me mande todos os dados que você entender, todas as informações que você entender que são pertinentes para esclarecimento dos fatos. Aí vem o cliente e manda um monte de coisa que a gente não precisa para a defesa. E aqueles dados, muitas vezes, são dados pessoais. E sendo dados pessoais, eles estão sujeitos à LGPD. Estando sujeitos à LGPD, eles têm, sim, uma necessidade de proteção. E aí eu trago para dentro do escritório uma responsabilidade sobre dados que eu não preciso, que eu poderia ter evitado. E aí eu vou lá para os princípios da LGPD, né, que eu pedi dados, eu pediu acesso a dados por uma determinada finalidade, sim, usar esses dados para a finalidade que eu me comprometi, mas, acima de tudo, pedir exclusivamente os dados que me são necessários. Então, aqui, Dani, eu acho que é um grande ponto de atenção para os escritórios, é pedir os dados que efetivamente nos são úteis para a defesa dos interesses dos nossos clientes. E entrando na questão do tamanho da estrutura do escritório, Dani, a estrutura, ela é importante, tá? Ela é importante por duas razões. Primeiro, porque se eu tenho uma estrutura robusta, provavelmente eu tenho um grande volume de dados, né? Quanto maior o escritório, a chance do volume de dados também ser maior aumenta, mas isso não é obrigatoriamente verdadeiro. Mas um escritório também que é mais estruturado é um escritório que normalmente tem uma capacidade financeira maior para fazer investimentos de segurança em relação à matéria de privacidade e proteção de dados. Então, a legislação trata, sim, de uma maneira diferente, vai tratar, sim, de uma maneira diferente, tanto o escritório de advocacia quanto uma empresa, de acordo com o seu grau, com o seu potencial, na verdade, de investimento em segurança da informação. Então, a estrutura tem um impacto, sem nenhuma dúvida, mas o que tem muito impacto também é quais tipos de dados você trata, se são dados só dados pessoais, se são dados sensíveis, se você trata com dados de crianças e adolescentes, tudo isso vai ampliando o teu grau de responsabilidade em relação à LGPD. Então, sim, a estrutura do escritório é muito importante. A lei traz, sim, graus diferentes de necessidade de adequação por conta do tamanho da estrutura, mas traz também, de uma maneira até mais forte, o volume de dados que você trata e a sensibilidade desses dados.
Excelente. Okay. Dentro dessa realidade, meu amigo, a gente tem, então, uma obrigação, escritórios de advocacia aqui focado, mas as empresas como um todo, tem essa obrigação de se adequar à LGPD. Mas dentro disso, também nós temos uma pessoa que deve ficar como responsável, né? E quem que é a pessoa mais indicada a figurar como o que a lei chama, né, de DPO, ou a responsável?
O encarregado de dados, né?
Exatamente.
Chica, veja, essa é uma pergunta super importante que gerou muita dúvida, até um esclarecimento recente da NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que quem precisa ter o encarregado, porque a lei deixa uma brecha para, em determinadas situações, o encarregado não ser necessário. Esse encarregado, no começo havia uma discussão se precisava ser pessoa física, se poderia ser uma pessoa jurídica, se poderia ser, se obrigatoriamente tinha que ser uma pessoa, ou se poderia ser um grupo de pessoas que formassem, por exemplo, um comitê. Então, muitas dúvidas existiam e agora as coisas já estão um pouquinho mais claras. Foi publicada recentemente a resolução número 2 de 2022 da NPD, e que trouxe uma regulamentação específica para pequenas empresas, microempresas, e ali traz uma questão, estende ali para as sociedades civis, né? E nós, enquanto sociedade não empresarial, não mercantil, enquanto sociedade de profissionais liberais, a depender do nosso porte, pode sim se entender que nós, os escritórios de advocacia, eventualmente poderão se beneficiar de algumas questões trazidas pela resolução, que flexibiliza um pouquinho a LGPD em relação a essas instituições, né, empresas, ou, como eu falei, essas sociedades civis que não geram nem alto volume de dados, tem questão de faturamento, tem questão do tamanho da estrutura, tem questão da sensibilidade dos dados envolvidos, então tem várias questões. Mas ainda que flexibilize, e daí essa resolução flexibiliza, inclusive em relação à nomeação do encarregado, ela flexibiliza, mas não muito, porque ela flexibiliza, mas diz assim: flexibilizo, você não precisa nomear um encarregado, mas você tem que dizer quem é a pessoa que vai se comunicar com a autoridade nacional, que vai se comunicar com o titular de dados. E, na verdade, a função do encarregado é essa também. Então, você traz embora a legislação flexibilize, a figura do encarregado, ou, como você bem colocou, por mais que a gente chame de responsável, quando de alguma maneira a legislação ou a norma complementar flexibilizar isso, a gente precisa de alguém. E esse alguém, na nossa visão, não é uma pessoa. Esse alguém é, sempre que possível, uma equipe multidisciplinar. É muito mais vantajoso você ter diversas pessoas pensando juntas do que você ter uma única pessoa resolvendo sozinho, que vai ser eventualmente um advogado, que não vai ter tanto conhecimento de segurança da informação, ou vai ser alguém de segurança da informação que não tem tanto conhecimento jurídico. Então, você unir todo esse conhecimento por meio de um comitê, por exemplo, um comitê de privacidade e proteção de dados, a gente acredita que é o cenário ideal.
Perfeito. Bom, Dani,
Foi o tempo, né? Eu ia perguntar,
mas controlar tempo de advogado não é fácil.
O que é bom termina logo.
É verdade. Meu amigo, muito obrigada. Acho que foi excelente. Realmente, o dia a dia aí da LGPD para nós, escritórios de advocacia e empresas, está cada vez mais ficando mais claro, né? No começo foi realmente assustador para todo mundo, mas acho que aos poucos está ficando cada vez mais claro, mas sem dúvida a nossa conversa hoje esclareceu alguns pontos que a gente entendia como pertinentes e importantes para levar o conhecimento aqui no nosso bate-papo.
Perfeito. Chica, Dani, muito obrigado. Obrigado pelo convite, parabéns pelo Fragmentos, pelo escritório. Sempre que vocês quiserem a minha participação, eu estou à disposição. E é, como você bem colocou, Chica, uma mudança cultural. E estamos todos no mesmo barco para essa mudança e não há muita opção se não se adequar. Obrigado e parabéns mais uma vez.
Obrigado a você.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.